Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Neste vídeo quero falar sobre o momento atual da guerra da Rússia contra a Ucrânia, também sobre as respostas do Ocidente até o momento e, por fim, sobre a situação precária da diplomacia para encerrar este conflito. E eu queria iniciar primeiro dizendo que, sim, essa é uma agressão de Vladimir Putin, é um ato injustificável, é uma verdadeira tragédia humana, uma crise humanitária. Já temos mais de 2 milhões de refugiados. Possivelmente estamos vendo crimes de guerra sendo praticados, com bombardeios em hospitais, em creches, escolas. É realmente, são cenas lamentáveis e é muito triste de estarmos testemunhando isso hoje em pleno século XXI. Então, esse é o ponto de partida, é uma agressão injustificável. Agora eu quero falar sobre, primeiro, o momento da guerra, que infelizmente não temos nenhum progresso positivo. A Rússia continua com as suas tropas estacionadas na Ucrânia, parece não ter avançado nada, mas tampouco retrocedeu. Os ucranianos seguem resistindo, o exército russo segue bombardeando cidades ucranianas, especialmente no sul e no leste, e segue ali no entorno de Kiev, sem tomar o controle da capital do país, mas ainda sem nenhum sinal de que vão retirar as tropas. Isso pelo lado militar. Pelo lado da diplomacia, infelizmente, não temos também nenhum avanço muito concreto. Talvez o único avanço ou de um sinal de que um lado está cedendo, ou melhor, que os dois lados cederam, primeiro pelo lado da Ucrânia, onde disseram que abrem mão de ingressar na OTAN, mas não de perder territórios como Crimeia e o leste da Ucrânia, e a Rússia dizendo que reconhece o governo do Zelensky como legítimo, mas que tampouco abre mão do reconhecimento da Crimeia como sendo da Rússia e da independência das repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk no leste do país. Então, ainda persiste um impasse. E nos últimos dias houve reuniões também com a delegação, o ministro de Relações Exteriores, Lavrov, da Rússia e o ministro também, o seu igual do lado da Ucrânia, na Turquia, mas não chegaram ainda a nenhuma evolução concreta. Também houve alguma intermediação por Israel. Enfim, outros países também estão tentando ajudar, mas ainda sem nenhum grande ganho de fato. E a verdade é que esse talvez seja o ponto que mais esteja faltando no momento, que é a diplomacia. E eu vou voltar a essa questão no fim do vídeo, porque talvez a questão nevrálgica disso tudo, como a diplomacia está sendo esquecida, talvez de forma deliberada, talvez pelas circunstâncias do momento, onde tudo acontece também de forma muito rápida. E isso que eu quero falar agora, antes de tocar de volta na diplomacia, que a gente está vendo tantas respostas quase que reativas, automáticas, sem muita reflexão, e a Rússia está tendo um verdadeiro cancelamento do país. E eu não estou dizendo que o regime de Putin não deva ser condenado e que o Ocidente precisa usar todas as armas possíveis, à exceção de uma intervenção militar direta, porque deflagraria um confronto ainda maior e possivelmente nuclear, mas sim precisa isolar o regime de Putin, seus comparsas, os oligarcas, quem o ajuda, quem o financia. Sanções financeiras são importantes nessas partes, sem dúvida. Mas o mundo avançou de forma tão rápida e com sanções tão abrangentes que estão impactando a população russa, que tampouco tem muita voz nesse conflito e certamente uma boa parte, se não a maioria, é até vítima do próprio regime do Putin, porque não há um espaço para dissidência, para manifestações democráticas. Pelo contrário, nós sabemos que é um regime autoritário, virando agora totalitário, dissidência é calada, não há livre expressão, a mídia está sendo completamente substituída ou criminalizada, o jornalismo independente dentro da Rússia. Então, os próprios russos são vítimas desse processo e agora a população vai sofrer por conta desse isolamento completo, político, diplomático e comercial também. E dessa parte comercial, assim, surpreende como, de forma até voluntária, tantas empresas que estão simplesmente suspendendo operações no país, inviabilizando setores, inviabilizando linhas aéreas de funcionar, e que vai trazer reflexos econômicos e sociais muito mais para a população russa do que para o regime. Então são atitudes que é o verdadeiro cancelamento do país, da sociedade por completo, mas que vai ter muito mais impactos negativos para a população russa e não para o regime. Não é isso que vai dissuadir Vladimir Putin de seguir com essa invasão militar na Ucrânia. Certamente não. E esse é que é o ponto que é trágico nisso tudo, porque com todo esse isolamento, todas esses boicotes de tantas marcas, como a gente, olha, não se via desde a União Soviética, saiu praticamente as principais marcas do planeta: Coca-Cola, McDonald's, que é uma marca emblemática, porque lá nos anos, em 1990, quando estava caindo a União Soviética, McDonald's abriu as portas e foi um dia histórico. Tem os vídeos da época, as filas quilométricas dos russos querendo comprar hambúrgueres. Parece que aquele dia foi até recorde histórico de vendas de refeições pelo McDonald's. E eles anunciaram nessa semana que estão suspendendo as operações de centenas de restaurantes na Rússia. Isso vai fazer com que o Putin repense a sua operação? Não, não vai. Mas é o que está acontecendo: muitas empresas simplesmente deixando o país, algumas talvez para sempre, outras temporariamente, mas é algo lamentável de se ver e que não me parece ser uma arma de dissuasão. E avançando um pouco mais, é que esse tipo de boicote, as sanções que foram impostas até o momento, não impactam o financiamento do regime, porque a grande fonte de recursos é justamente petróleo, gás, as commodities, e todas essas estão isentas das sanções que foram impostas até o momento. Então, a compra de gás e petróleo da Rússia pela Europa, sobretudo, prossegue. Estados Unidos, sim, baniram, mas a Europa prossegue, especialmente a Alemanha. O Vladimir Putin, inclusive, disse nessa semana que vão manter o fornecimento seguindo 100% sem nenhuma interrupção. Mas realmente é aí que poderia machucar o regime e parar com o financiamento da Rússia, a principal fonte de recursos, e que poderia ter um fator mais de dissuasão e até talvez abreviar o combate, a invasão da Rússia, que até o momento a gente não consegue ver. Mas essa medida, que seria uma sanção nuclear, essa até agora a Europa não quer adotar. Mas, por outro lado, algumas sanções importantes foram adotadas. Essas de tirar do SWIFT, não todos os bancos, alguns, tem aqueles que estão isentos, especialmente esses que estão dentro do fornecimento de gás e petróleo. E o bloqueio de reservas internacionais, que realmente é uma medida sem precedentes e que muda a ordem monetária vigente até o momento. Essa é uma medida absolutamente extraordinária e que vai ter reflexos daqui para frente na ordem monetária, mas isso é assunto para outro momento. Já falei sobre isso até para os nossos assinantes do Follow the Money, mas realmente foi um ato sem precedentes. E isso, que pode ser encarado como um ato de guerra, e Putin está encarando assim, está tendo reflexos nos demais países também. Então, tudo que foi feito até o momento, que está acontecendo de forma muito rápida, esse tipo de cancelamento e boicote por parte das empresas, cancelamento cultural da Rússia, que a gente também está vendo algumas filarmônicas demitindo seus regentes ou músicos, ou porque são aliados do Putin. Será que é a forma correta e produtiva de se avançar? Não sei. Ou então apenas porque são compositores russos, muito antes até mesmo da União Soviética, assim. Então começa a ser um cancelamento até cultural da Rússia, que é altamente contraproducente. Não deveríamos ir nessa direção. Ou até mesmo estudantes russos nas universidades americanas sendo hostilizados. Assim, acho que isso não vai no bom caminho. Pelo contrário, vai criar mais animosidade entre os dois países, ou entre o Ocidente e a Rússia, e vai impedir que a gente consiga abreviar esse conflito e acabar com essa crise humanitária que está ocorrendo na Ucrânia. Mas isso do lado das sanções, das respostas do Ocidente, do boicote, do cancelamento cultural, que não vai, realmente não são boas medidas, mas lamentavelmente é o que a gente está vendo. Agora, pelo lado da diplomacia, essa realmente é a parte que deveria avançar, sobretudo pelo lado dos Estados Unidos, e a gente não está vendo isso. Tudo que ocorreu até o momento foi entre países da Europa, do Oriente Médio, foi a Turquia, foi Israel, União Europeia, tentando acomodar as negociações e avançar de alguma maneira, mas elas não avançam. Porque, na verdade, o que a Rússia quer é negociar com os Estados Unidos. Desde o início, a contraparte para a Rússia, quem deve estar sentado na mesa negociando, são os Estados Unidos. E ela deixou isso claro desde o início da escalada desse conflito, no ano passado, com aquela proposta de tratado entre Rússia e Estados Unidos, porque para ela, quem dita as cartas, para a Rússia, quem dita as cartas, são os americanos. Essa aqui é a grande verdade. Então não adianta querer negociar com a Europa e nem mesmo com a Ucrânia, por mais que isso possa parecer um absurdo, é dessa forma que a Rússia encara o problema. Eu não estou dizendo que ela é correta, eu estou dizendo que é assim que a Rússia encara o problema, que os Estados Unidos devem estar sentados à mesa para negociar uma solução para o conflito. Mas pelo lado dos americanos, a gente não estamos vendo esse engajamento na diplomacia. Pelo contrário, depois que o conflito iniciou, foi justamente o oposto. Acabou as conversas em nível maior diplomático, nível hierárquico mais elevado, entre secretário Blinken e o Lavrov, elas não estão mais acontecendo. Portanto, o que a gente está vendo, e essa parte que preocupa, é uma escalada das tensões, onde a retórica aumenta dos dois lados. Então, os Estados Unidos ameaça com mais sanções, como já teve o banimento de petróleo, aí a Rússia ameaça fazer algum tipo de proibição de exportação de matérias-primas, e nem anunciaram quais eram ainda, mas anunciaram que vão proibir matéria-prima de ser exportada da Rússia, quais não sabemos, mas fica um lado retaliando e o outro escala. Aí o outro retalia, o outro escala. Então estamos indo numa espiral negativa pelo lado diplomático, que é muito perigoso para o conflito. Pode acabar em algum momento o conflito respingar para outros países da Europa, porque pelo lado das conversas e de tentar negociar um cessar-fogo de fato e a paz, isso não está evoluindo. Então vejam a que ponto chegamos, onde agora, sexta-feira, a última notícia é de que a Rússia estaria ameaçando abandonar um astronauta americano que está na Estação Espacial Internacional com outros astronautas russos. Esse é o nível que chegou a coisa, um nível realmente delicado, onde ambos os lados estão esticando a corda. E também nessa tarde de sexta-feira, o presidente Biden anunciou que ele quer revogar as relações normais comerciais com a Rússia. Então, aonde isso vai parar? E é que me traz a questão final, onde eu venho dizendo que essa é uma agressão de Vladimir Putin injustificável. Ponto. Agora, a gente precisa entender como a política externa americana operou até o momento. Será que ela foi mais conciliatória? Será que ela fomentou o bom convívio, o relacionamento e o estreitamento das relações? Ou será que ela foi mais antagonista, hostil e buscou até ter mais atrito com a Rússia em questões que, para os olhos de Vladimir Putin, eram sim muito sensíveis e de segurança ao seu regime? E quando a gente faz esse questionamento, na minha avaliação, a política externa americana foi muito mais de atrito e de agitação do que de bom convívio. Isso justifica os atos de Vladimir Putin? Não. Mas ajuda a explicar o seu comportamento. Ah, se os Estados Unidos tivessem tido um convívio muito melhor e buscado realmente ter um bom relacionamento, será que isso teria evitado uma agressão da Rússia na Ucrânia? Não sei. Talvez. Mas é uma questão importante e a gente não pode deixar de colocá-la sobre a mesa. Mas o ponto realmente final disso tudo é que essa foi a diplomacia muito falha, precária, que não conseguiu evitar o conflito até esse momento. Mas como a gente sai dele? Como a gente consegue realmente voltar a um cenário de paz, onde a Rússia deixa a Ucrânia, conseguimos ter uma negociação, uma conciliação entre as partes e uma resolução que cesse de uma vez essa verdadeira crise humanitária? Como a gente avança? E isso que realmente preocupa, porque até o momento, ou das últimas demonstrações de sanções, de retaliações, de medidas de ambas as partes, o nível da tensão está aumentando. E pelo lado dos Estados Unidos, Em especial, o que a gente começou a ver nessa semana é uma demonização de Vladimir Putin. Não que ele não seja um ditador no seu país e com todos os problemas humanitários e os crimes de guerra prováveis agora, não estou eximindo ele desta culpa, mas estão usando Putin e a guerra como bode expiatório até mesmo para os problemas dentro dos Estados Unidos. A questão da inflação, isso não pode ser mais gritante. O Biden agora está dizendo que esse é um problema que ocorreu por causa de Vladimir Putin. Ele é o principal culpado da inflação americana. Biden, sim, tem dito isso.
A big reason for inflation is Vladimir Putin. From the moment he put his over 150,000 troops on the Ukrainian border, the price of gasoline in January went up 75 cents. And Putin began amassing troops along the border. And guess what? The world took notice. And those of you who work in the business know that the market anticipated. Prices went up more. And then Putin invaded. Make no mistake, inflation is largely the fault of Putin. I love...
Então, eu começo a pensar que talvez os Estados Unidos não queiram buscar tanto a diplomacia e talvez prefiram que o conflito siga dessa maneira, não vão interferir militarmente, porque isso geraria um conflito muito maior, pelo menos essa ciência eles parecem ter, inclusive cancelaram a entrega de caças americanos da Polônia para a Ucrânia, mas ao mesmo tempo não estão engajando na parte diplomática para tentar encontrar uma solução e acabar com o conflito. Então segue estimulando a resistência realmente valente, histórica da Ucrânia, mas com uma presença militar e um exército incomparavelmente superior, num conflito que vai gerar mais devastação, mais destruição para a Ucrânia e sem uma solução. Realmente, nesse jogo todo, quem vai sair perdendo é a Rússia e o regime de Putin, mas sobretudo a Ucrânia, que vai acabar sendo um país destruído, devastado, economicamente, socialmente, humanitariamente. É o que a gente está vendo agora e ainda sem nenhum tipo de compromisso para avançar nas negociações. Então eu queria deixar esses comentários aqui sobre o que está acontecendo e realmente o que preocupa do lado do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, essa retórica e o aumento das tensões, onde cada vez mais o Putin é o demônio, é o novo Hitler e que não se pode nem engajar diplomaticamente. E eu discordo. Por mais que sim, seja um regime autoritário e é uma agressão injustificável, a gente precisa buscar a paz e não escalar ainda mais o conflito. Fico por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo, assistam aos demais que eu já publiquei, eu vou seguir cobrindo sem dúvida o que está acontecendo, porque sobretudo é uma questão de segurança mundial, de paz, de vidas que estão sendo destruídas, realmente essa crise humanitária, isso obviamente tem impactos nos mercados, economias, inflação, o Brasil vai sentir, tá aí gasolina subindo, alimentos que vão subir, é reflexo no mundo inteiro, mas principalmente quem sofre, sobretudo, e está sofrendo, é o povo ucraniano. Fico por aqui. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.